Bom dia a todos e a todas. Bem-vindo a mais uma sessão nesse dia 13 de março, para a gente poder abrir a sessão. Solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação do quórum.
Bom dia a todos. Vereador Leandro Ribeiro, vereador Isê, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Delcimar, vereadora Cleide, vereador Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador Domingos Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito o vereador Lisê José Borges que faz a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos, prostemo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Salmo 94, palavras do Senhor.
Cumprimentar a imprensa que apresenta, a pessoa do Lucivan, Marcos Vieira, que trabalha conosco aqui na Câmara, Osvalda, Giovana, está ali o João Costa, também cumprimentar o pessoal da escola, Dr. João Celico, né, o pessoal do segundo ano que está aqui, a convite do vereador Jackson Chaves, vice-presidente dessa casa, líder do governo aqui nessa casa, cumprimentar o nosso diretor da escola do Legislativo, o Rui. Agora eu passo a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura da ata anterior, correspondência e projeto para a gente poder enviar às comissões.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Um cumprimento especial a todos ali do Colégio Dr. Gesserico Gonzaga Jaime. Aquilo que nós falamos lá na frente, senhor presidente, é que dali poderiam sair alguns políticos, né? Eu quero deixar aqui adiantado que eu estudei no Colégio Dr. Gesserico, então poderão sair mais políticos lá. Cumprimento todos em nome da diretora Rosana Novaes Caiafa Fávaro. Leitura da ata da sessão anterior. Aos 8 dias do mês de março de 2023, às 12 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Chagas, Frederico Godoy, Cleide Lair e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Foi lido o projeto que motivou a convocação. Projeto de Lei Ordinária número 42/2023, de autoria do prefeito municipal. Altera o dispositivo na Lei 4.245, de 21 de dezembro de 2022, que institui a campanha pública Torcida Premiada 2023, a qual visa promover conscientização da população acerca da relevância social decorrente do pagamento de tributos municipais, com incentivos específicos na distribuição de ingressos e cupons e da outras providências. Ordem do dia, foi feita verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 42 de 2023, de autoria do prefeito municipal, altera dispositivo na Lei 4.245, de 21 de dezembro de 2022, que institui a campanha pública Torcida Premiada 2023, a qual visa promover a conscientização da população acerca da relevância social decorrente do pagamento de tributos municipais, com incentivos específicos na distribuição de ingressos e cupons e da outra providência, aprovado por unanimidade dos presentes. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 13 de março, em horário regimental. Correspondências. Correspondência do deputado federal Rubens Ottoni. Senhor presidente, a parte cumprimentá-lo pelo trabalho realizado frente à Câmara Municipal, com a satisfação informo que indiquei esse município como beneficiário das minhas emendas individual do orçamento de 2023, conforme discriminado abaixo. Transferências especiais para construção do mercado municipal de Jaiar, R$1.500.000. Transferências especiais, investimento na construção de centro de triagem de diabético, R$1.500.000. Transferências especiais de investimento em construção de uma praça na Vila Harmonia, R$500.000. Incremento temporário custeio de serviço de assistência hospitalar e ambulatorial para o cumprimento das metas, R$500.000, para a APAI. Incremento temporário para custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial e cumprimento de metas, para a Santa Casa, R$500.000. Correspondência do gerente da postura, José Braz da Cunha. Prezado senhor, diante da grata satisfação de cumprimentar a vossa em atenção ao ofício prestado, informamos que notificamos o proprietário de uma garagem de veículos situada na rua Braz Cordeiro de Moraes, quadra 4, lote 454, Vila Industrial, a deixar passagem para pedestre do passeio público de seu comércio. Correspondência do gabinete do vereador Hélio Araújo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis, devido à necessidade de honrar compromisso de extrema importância referente à agenda externa na cidade de Goiânia, não poderei comparecer à sessão ordinária do dia 13 de março de 2023. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo 045 de 2023, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de medalha Tuste Faria alusiva ao Dia Internacional da Mulher e determina outras providências. Sem mais correspondências e projetos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fete Cacheta. Correspondência, projeto encaminhado às comissões. Cumprimentar aqui o jornalista Pander, que está aqui junto com outro contexto. Cumprimentar também Morgantino, Milton Pereira, que está aqui prestigiando essa sessão. Já abro um pequeno expediente com o vereador Frederico Godoy. Na sequência, o vereador professor Marques, cada um vai usar 5 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, os demais vereadores aqui na pessoa da vereadora Thaís Souza. Presidente, que me traz essa tribuna é para falar sobre o decreto publicado na última semana, que estabelece os parâmetros urbanísticos de adensamento populacional nos imóveis que são considerados chacras, que já se encontra dentro do perímetro urbano. Eu gostaria aqui de agradecer e parabenizar os parceiros, juntamente comigo, nessa luta há mais de 2 anos, conseguindo a volta dessas chacras, retomada da construção civil, do setor imobiliário. Então, aqui publicamente gostaria de agradecer o presidente do Sindicato da Construção, Luiz Rosa, o presidente da Associação das Imobiliárias, Karim Kozak, o presidente da CIA, Álvaro Maia, alguns vereadores que estiveram com a gente nessa luta, e principalmente o prefeito Roberto Naves, que foi sensível em resolver essa demanda que tínhamos há mais de 2 anos. É uma demanda que tivemos várias audiências públicas no Concidade, onde esses imóveis que tivessem essa nomenclatura de chacras não tinha ali o alvará para a construção. E isso só ganha a cidade, é o aquecimento do setor da construção civil, é o aquecimento do setor imobiliário, é a geração de emprego, com a contratação de mais mão de obras, são lojas de materiais de construção que irão movimentar, são a criação de novos comércios em volta dessas chacras, aonde irão se adensar mais a prédios e mais apartamentos. E no final, a prefeitura também ganha com a arrecadação de impostos, tanto na criação de novas inscrições de IPTU, como no ITBI. Então, presidente, apenas para agradecer essas pessoas, tendo em vista que a Anápolis hoje está acima da média nacional, enquanto a média do Brasil é 31% de procura de compra de imóveis, a Anápolis chegamos a 45% a procura de imóveis. Então, eu subo essa tribuna apenas publicamente para agradecer essas pessoas que não tiveram com a gente nessa luta durante esses 2 anos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro. Na sequência, vereador professor Marques, registrando a presença do vereador João da Luz, vereador Eli Rosa, vereador Jackson Charles e também vereador Edmilson.
Bom dia, presidente, mesa diretora, nobres pares, imprensa aqui presente. Quero cumprimentar especialmente os alunos do CEPI Genserico, sejam bem-vindos. Essa é a casa do povo, então é um ambiente que está sempre aberto para receber toda a comunidade. Presidente, quero trazer duas pautas nessa sessão. Primeiro é que hoje nós recebemos aqui na Câmara o deputado federal Rubens Ottoni, que já veio trazer uma devolutiva de uma demanda que foi apresentada a ele em sua última visita aqui. O deputado agendou uma visita ao secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, o senhor Volmir Barreiros, para discutir o nosso pedido de estado de emergência em Anápolis. Claro que essa decisão depende de um parecer técnico do Ministério, mas nós estaremos lá tentando sensibilizar o secretário, sabendo que a partir desse deferimento do pedido, Anápolis poderá acessar recursos específicos, esses recursos direcionados. Então, seguimos aí buscando recursos para Anápolis e tentando fazer essa mediação com o governo federal. O deputado deixou também uma correspondência importante para nós, que comunica sobre as suas emendas parlamentares destinadas a Anápolis. E são, olha lá, professor Newton Pereira, meu professor, são 1 milhão e 500 mil para a construção do mercado municipal da Jaiara. Você que me ouve aí da Jaiara, nosso feirão ali teve problemas estruturais e a gente sonha com um mercado municipal onde os comerciantes poderão ficar permanentemente criando ali, gerando emprego, renda e se tornando também um ponto cultural de entretenimento e de fomento ao comércio. É mais 1 milhão e 500 mil para o centro de triagem dos diabéticos. 500 mil para uma praça na Vila Harmonia. E aí você que me ouve na Vila Harmonia, ali ao lado do bairro das Bandeiras, com a Vila Jaiara e o Progresso, do lado do Premier Harmonia, construído pela Realiza, 500 mil para a construção de uma praça ali, que é na quadra 8, ao lado da Escola Municipal Lindolfo Pereira da Silva. Tem também 500 mil para a APAE Anápolis, recurso importante para manutenção do atendimento aos serviços que a APAE realiza, serviços importantíssimos para a saúde e desenvolvimento social do município. E ainda 500 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Então é o nosso trabalho conjunto, são emendas que nós também solicitamos aqui, enquanto mandato de vereador, principalmente o recurso para o mercado municipal da Jaiara, para a Praça da Vila Harmonia, tentando também dar uma atenção importante para a Grande Jaiara, que é composta por mais de 40 bairros, uma região que tem mais de 60 mil habitantes. Presidente, são essas as informações. Obrigado e um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador professor Marques, principalmente pelo empenho e o trabalho que o senhor está fazendo aí, junto com o vereador Lisier, ao lado do deputado federal Rubens Ottoni. Rubens Ottoni, que esteve aqui na semana passada, e hoje já esteve aqui para poder trazer essas notícias boas para a nossa cidade. Isso mostra o compromisso de um político, né? Político realmente que tem interesse de ajudar o município. Esteve aqui na semana passada e hoje já esteve aqui para poder, ali no gabinete da presidência, para poder já trazer resultado. E o mais importante, vereador Jackson Charles, é que toda vez que o deputado vem, a gente apresenta novas demandas para o deputado. E o deputado sempre coloca à disposição para poder estar nos ajudando. Registrar aqui a presença da vereadora doutora Pícia, já está em plenário também. Não havendo mais escrito no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente já com o vereador João Feitosa, por até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar aqui os alunos aí do Colégio Doutor Genserico. Seja bem-vindo, que Deus abençoe a vocês, que realmente vocês possam chegar ao objetivo. E sem estudo vocês não conseguem. E você pode ter certeza que está num colégio maravilhoso, que eu também já estudei lá. Minha família, meus filhos, sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês, a semana e todos os coordenadores lá, né, na pessoa da Rosane, que é a diretora. levo meu abraço a todos. Senhor presidente, quero também dar um bom dia aqui ao Wanderlu Luz, que está aqui com a gente, o Nilton, o Lucivan, Morgantini, que está nos acompanhando, e no nome de vocês eu cumprimento a todos, em especial a todos os ouvintes que estão nos escutando, em especial o seu Zé, lá do Recanto do Sol. O seu Zé, ele realmente é uma pessoa que ele critica, ele liga, ele passa mensagem, ele briga com as discussões calorosas que tem aqui nessa Câmara Municipal. Mas é isso aí. No último final de semana, eu tive a grata satisfação, senhor presidente, de estar dando o título de cidadania napolina a uma pessoa querida na cidade de Anápolis. Uma pessoa que, aonde a gente vai, fala do nome dela, todo mundo conhece muito bem, sabe o tanto que ela é uma pessoa maravilhosa, pessoa doce. Por sinal, é a Maria Pilar de Lima, conhecida popularmente como Dona Tita Doceira. Dona Tita Doceira. Dona Tita Doceira, ela se casou, é de Minas Gerais, ela se casou aos 17 anos e veio morar em Anápolis. E daí ela trabalhou em vários lugares na cidade de Anápolis, aqui na feira, as cobertas, em todos os pontos da cidade de Anápolis, ela trabalhou vendendo seu doce. Então, para mim, foi uma grata satisfação de poder ter passado essa honraria a ela de cidadã napolina. Na sexta-feira, ela se tornou realmente cidadã napolina, uma pessoa carismática, a família toda acompanhou ela e viu tanto quanto ela ficou satisfeita. Aí eu quero agradecer a presença dos novos vereadores Edmilson, que esteve lá. Obrigado, Edmilson. E o Reamilton também esteve lá. Reamilton, inclusive, conhece ela, Nilton. Não sei se você conhece a dona Tita, a doceira. É uma pessoa maravilhosa. E a gente... Foi uma solenidade assim, tão assim, maravilhosa, que realmente a gente se sente satisfeito de estar podendo contribuir e realmente reconhecer as pessoas que trabalharam e que trabalham. Hoje ela não está trabalhando muito, porque já está idosa, teve um problema na coluna e a senhora vai melhorar, dona Tita. Que eu tenho certeza que a senhora está escutando a gente, tanto a senhora tanto quanto os filhos. Que eu falei que ia repercutir novamente hoje aqui na sessão. Eu tenho certeza que a senhora está nos escutando. Dona Tita, a senhora é uma pessoa maravilhosa, é mais do que merecedor a senhora ter recebido essa honraria. A napolina, que veio para cá, trabalhou. Quando a senhora veio para cá ali na Vila Góes, não tinha nenhuma casa, a senhora morou lá e a senhora relatando que só tinha mato. Mas a senhora construiu a família aqui, todos trabalhadores, e foi mais que merecedor a senhora ser reconhecida por essa casa de leis aqui na cidade de Anápolis como legítima anapolina. Reamilton está chegando aqui agora. Reamilton, obrigado por você ter participado com a gente. Estou falando da dona Tita. E quero, sim, senhor presidente, agradecer ao meu gabinete, na pessoa do meu chefe de gabinete, o Idan, e todos os funcionários que participaram com a gente e que fez todo esse trabalho, né, de formatar para que nós pudéssemos estar contemplando a dona Tita com o título cidadão. E também vai meus agradecimentos aqui pela colaboração da jornalista Giovana. Obrigado, Giovana. Obrigado mesmo. Você foi uma pessoa, assim... que no momento você fez todo o texto para a gente e eu presidi. Eu achei que eu nunca tinha, do tempo que eu estou nessa casa, eu nunca presidi uma solenidade daquela, e Deus nos honrou, nos abençoou e saiu muito bonito. Obrigado, Giovana. E também a doutora Carla e a Ionar, que esteve lá também, do cerimonial, do Geraldo, cinegrafista. De todo o pessoal do som, da Copa, que trabalhou nesse evento. Então, senhor presidente, eu quero, mais uma vez, parabenizar a dona Tita. Dona Tita, que Deus continue abençoando a senhora, para a senhora ser uma pessoa guerreira, da forma que a senhora sempre foi, que Nossa Senhora Aparecida possa estar sempre à frente de todos os obstáculos da vida da senhora, bem tanto quanto da família, de todos os filhos, netos e bisnetos. Senhor presidente, era isso. Uma abençoada semana a todos nós e que Deus nos proteja, nos abençoe e nos guarde de todo o mal, de todo o perigo. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Jackson Chagas, vice-presidente da casa e líder do executivo aqui na casa. Dizer às pessoas, vereador que vai lá em Goiânia, vai lá em Brasília amanhã para poder reunir com o deputado federal Rubens Antônio, que a presidência se coloca à disposição daquilo que eles precisarem.
Obrigado, presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do ilustríssimo senhor presidente Domingos de Paula. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nesta sessão ordinária. Cumprimento aqui os ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Quero cumprimentar aqui carinhosamente a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelos bons trabalhos desenvolvidos para que essa sessão possa realizar com êxito. Quero cumprimentar aqui a imprensa que cobre presencialmente esta sessão, mas quero fazer um cumprimento especial à escola Doutor UCEPI, Doutor Genserico Gonzaga Jaime, as pessoas da minha amiga pessoal, a quem eu tenho muito carinho, Rosana Fávaro, e também da professora que está acompanhando, Adriana Miranda. Quero também, em nome da Vida Maria Bezerra, cumprimentar todos os alunos que se faz presente nesta manhã aqui na Câmara Municipal. Nós temos pautado o nosso mandato na valorização da educação nessa casa. E o CEPI, Dr. Genserico Gonzaga Jaime, tem sido aquela que eu digo a escola que mora dentro do meu coração. O carinho que eu tenho, o amor que eu tenho e o compromisso que eu tenho com o CEPI, Dr. Genserico Gonzaga Jaime, não é de hoje. Desde quando eu ainda não era vereador, nós já tínhamos uma parceria e um compromisso com essa escola. E foi motivado por esse amor, por essa emoção, por esse carinho, que ao chegar nessa casa, nós implementamos alguns programas e projetos aprovados nessa casa, professora Rosana. E um deles é o Aluno Destaque do Ano. É uma lei aprovada por essa casa, de autoria do vereador Jackson Chaves, que premia os alunos destaques de cada ano de todas as escolas estaduais e municipais do município de Anápolis. Este ano, nós teremos novamente. Ficou suspenso em função da pandemia e porque nós estávamos com um plenário que não tinha condições de receber as pessoas. E agora, nós retornamos com essa lei, com o programa, e é uma homenagem que nós vamos realizar nessa casa. Com certeza, o corpo docente da escola fará a escolha daqueles alunos destaques de cada escola. Também foi o vereador Jackson Chaves que implementou nessa casa um programa chamado Jackson Chaves Política e Educação, que tinha como objetivo este que vocês estão fazendo aqui agora: trazer alunos para a Câmara Municipal para que os alunos e o corpo docente possa conhecer o Poder Legislativo, possa conhecer os vereadores que representam a sociedade, possa saber como funciona uma sessão plenária aqui na Câmara Municipal. E o sucesso foi tão grande que nós avançamos para a Escola do Legislativo. E aí nós implementamos aqui a Escola do Legislativo, que tem como primícia maior essa, que é trazer alunos aqui para conhecer o poder legislativo. Hoje, vocês estão aqui cumprindo uma agenda disciplinar de uma disciplina eletiva, denominada Que País é Este? Aí eu quero cumprimentar todo o corpo docente, a direção, pela excelente iniciativa. Nós, não o vereador Jackson somente, mas a maioria dos vereadores, sempre tem cobrado para que o poder público, para que o Ministério da Educação retorne a grade curricular às escolas, às disciplinas de OSPB e Moral e Cívica nas escolas. Que foi, eu tive o prazer de estudar OSPB e Moral e Cívica como matéria disciplinar no colégio lá em Anhanguera, onde eu fiz o meu primário. E hoje a gente não vê uma matéria exclusiva disciplinar para isso. E aí os professores, os diretores têm que espernear para poder fazer com que as pessoas, com que os jovens valorizem, para que os jovens tenham mais sensibilidade na questão cívica da nossa cidade e da sua vida. Para que o jovem possa conhecer mais, para que o jovem possa debater mais sobre as questões políticas da nossa cidade e do nosso país. E hoje, vocês estão dando um passo importante. Eu não tenho dúvidas que deste grupo de alunos pode sair futuramente um representante da população napolina. Pode estar aí um vereador que poderá ser representante da cidade, assim como um prefeito ou então um deputado estadual, federal, por que não um senador e presidente da República. Por esse motivo, é importante que a gente possa dar oportunidade para que eles conheçam o sistema, para que eles possam falar um pouco de política, porque aí eles terão mais autonomia, mais capacidade para poder debater política, inclusive com os políticos. Para sairmos da esfera crítica inoportuna, que torce pelo quanto pior e melhor, estão as redes sociais malditas. Não estou generalizando todas as redes sociais. Nós temos redes sociais sérias, que trabalham com a tendência de somar. Mas nós temos, hoje, muitas pessoas nas redes sociais que só sabem fazer críticas pejorativas, destruindo, e não conseguem enxergar um palmo diante do nariz daquilo que realmente deve ser útil para a sociedade. E essas discussões libertam vocês desse casulo que hoje vivemos na escola, no trabalho, nos nossos lares, nas mesas de entretenimento, nos bares. As pessoas hoje já não dialogam mais nos bares. São quatro ou cinco de uma mesa, cada um com o celular e cada um mandando mensagem, às vezes para o que está em frente. Então, é importantíssimo esse enfrentamento, é importantíssimo essa presença de vocês para acompanhar, para conhecer. E daqui pode sair, dentro de vocês, o incentivo para que vocês possam, todos os dias, se não puder todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana ou uma vez por mês, perder um pouco do seu tempo, que é precioso, eu sei disso, para escutar uma sessão da Câmara Municipal, que é transmitida ao vivo pelo YouTube e pela Rádio Manchester hoje. Para que você possa estar atento e conhecendo e sabendo aquilo que realmente está acontecendo na nossa cidade. Para que você possa saber quais são as ações dos vereadores, de modo muito singular e especial, daquele vereador que você votou, ou que o seu pai votou, ou que sua mãe ou seus familiares votaram para representar vocês aqui no Poder Legislativo. É dessa forma que vocês vão poder avaliar o trabalho desse vereador. Desta forma, você vai poder saber se ele merece ou não ser reconduzido ao cargo por ocasião de uma reeleição. É muito fácil você simplesmente dizer que não vota ou que vota porque lhe foi concedido algum bem pessoal, ou então porque você não conhece o cidadão, nunca ouviu falar, e aí você não vota. E você pode estar deixando de votar em uma pessoa capacitada, competente, que tem compromisso verdadeiro com a sociedade anapolina. Sou vereador no terceiro mandato. Com certeza aí tem muitos que me conhecem. De modo muito especial, a diretora Rosana já me conhece de longa data. Difícil na Câmara Municipal não é ganhar a eleição. É você continuar sendo reeleito, baseado no trabalho que você desenvolve, baseado na resposta que você dá para a sociedade. Portanto, eu quero aqui fazer um cumprimento especial a todos os senhores e senhoras do colégio. Padre Fernando também está na minha cabeça aqui. Doutor Gesserico Gonzaga Jaime, dizer para vocês que é um prazer imenso a mesa diretora e os vereadores receberem vocês aqui nessa casa. Eu estarei, em nome da mesa diretora, presenteando vocês para que fique exposto na escola um exemplar do regimento interno dessa casa e também da lei orgânica municipal, para que vocês possam, cotidianamente, professora, dar matérias e trabalhos voltados a conhecerem como funciona o Poder Legislativo através desses exemplares que será entregue a vocês ao final, antes de vocês ir embora. Beijo no coração e muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador João da Luz, o senhor vai usar o grande expediente ou não? Então, na sequência, o vereador João da Luz que vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
Bom dia, presidente. Vou agradecer a Vossa Excelência. Cumprimentar os alunos aqui presentes, né? Está aqui conosco acompanhando a sessão. Sejam bem-vindos. Futuro político, né? Da nossa cidade de Anápolis, do estado de Goiás. É na escola que se desenvolve o espírito político. Parabéns por estar aqui presente nessa sessão, acompanhando aqui os trabalhos da Câmara. Cumprimentar os vereadores também, da mesa diretora, os novos vereadores aqui que estão aqui conosco, a imprensa, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. É uma honra falar com vocês. Eu queria só destacar aqui um requerimento importante, que é uma reclamação latente dos moradores ali do residencial Vitor Braga. Esse requerimento aqui é direcionado para a nossa Secretaria de Saúde do município. Nós temos uma UBS, que é a Dom Emanuel Pestana. Nessa unidade, a reclamação é de que não está encontrando lá para poder atender as pessoas um médico profissional, um clínico geral. Então, nós estamos aqui atendendo a demanda de vários moradores daquela região, bairro São José e vários bairros daquela região ali, que está com essa deficiência. Não tem um médico nessa unidade. Nós estamos encaminhando, pedindo ao secretário de saúde que providencie que esse profissional não pode faltar nessa unidade básica. Aproveitar e mencionando aqui a unidade básica do residencial Vitor Braga, eu queria reforçar o nosso pedido aqui. São vários vereadores, inclusive eu aprovei uma emenda impositiva, e essa emenda impositiva era para poder fazer a reforma da unidade básica do bairro JK e fazer a reforma da unidade básica da Santa Maria de Nazaré e do Recanto do Sol. Foi um documento aprovado aqui, através da emenda impositiva, um recurso importante para dar o quê? Qualidade no local de atendimento para as pessoas, dar salubridade, dar condições para os trabalhadores desse local. E nós recebemos aqui do líder Jackson Charles, que é a voz do executivo nessa casa, a informação de que todas as unidades básicas do município seriam reformadas. No entanto, a gente não conseguiu enxergar esse início da execução desse serviço. E muitas pessoas clamam por essa reforma das unidades básicas da cidade de Anápolis. Muitas unidades que já existem há muito tempo que precisam. Eu, registrando, já falando mesmo na saúde, nós temos uma unidade básica que foi iniciada uma reforma no Jardim Alvorada e já vai fazer um ano e meio que foi iniciada essa reforma. E essa unidade básica não foi entregue para a comunidade. E eu fui provocado para poder trazer à luz aqui essa necessidade de que essa conclusão dessa obra e que essa unidade seja entregue para aqueles moradores ali do Jardim Alvorada, Tesouro e circunvizinhança. Então é muito importante nós darmos essa atenção e essa devolutiva para a população que clama, né, na saúde. Falando em saúde, eu quero parabenizar o nosso chefe do executivo, que fazendo gestão na saúde de forma eficiente, ele pediu a substituição do nosso regulador municipal, que é o Marinho. Pediu a substituição por quê? Tem uma justificativa para isso. Porque se o serviço estivesse fluindo de forma a contento, atender as demandas da população, não precisava de substituir. Então, quero parabenizar o prefeito por isso, por substituir o regulador do município. Por que há necessidade de substituir? Nós estamos vendo um represamento enorme de vários exames, de várias consultas, e a gente vê que as pessoas clamam, pedindo para ser atendido pelos vereadores, vem na Câmara de Vereador pedir uma atenção, e são vários exames, ultrassonografia, ressonância, mamografia, muitos exames represados, que nós precisamos de dar o que? Fluidez, e dar um retorno para a população. A população hoje carece da saúde pública e está pedindo o clamor da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores precisa, sim, intervir, mas eu quero parabenizar o prefeito por essa intervenção importante, porque eu acredito que agora, substituindo, e eu quero ir lá pessoalmente conhecer a pessoa que vai estar representando esse local importante, que é o que dá fluidez nos serviços, nos exames, das consultas especializadas, fluidez também nas cirurgias eletivas. Eu quero estar conhecendo essa nova reguladora hoje, que vai estar trabalhando nesse local importante na cidade de Anápolis. Então, são essas as minhas palavras no dia de hoje. Agradeço pela oportunidade, meu presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Solicito ao nosso vice-presidente que possa ocupar o meu local aqui, que eu vou fazer o uso da tribuna por até 10 minutos. Bom dia a todos, cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui no plenário, na pessoa do servidor dessa casa, o Juscelio, cumprimentar a todos, vereador, na pessoa do vice-presidente, vereador Jackson Charles, usa a tribuna aqui para poder trazer informação à população ali do Flamboyant e do Buriti. Eu estive naquele local há cerca de uns 10 dias para a gente poder estar fazendo ali passagem alternativa, principalmente do Flamboyant, ligando ao Sermerville, para poder ter acesso ao bairro de Lourdes, ao Sermerville, Ibirapuera, aquela região. O pessoal que mora no Flamboyant e no Buriti. Aquela parte de baixo, no primeiro momento, a nossa ideia é de fazer uma passagem ali para poder passar pedestre, pessoas com bicicleta e moto. E na parte de cima ali, no Buriti, tem um pedaço de 220 metros, que é uma via que margeia a BR, vereador Eli. onde a gente esteve lá com o diretor Albenes, para a gente poder abrir aquilo ali, para poder passar os carros. Aí sim, quem mora no Flamboyant, Buriti, ter acesso ao Somerville, passando por ali. João da Luz, o senhor conhece bem aquela região, o senhor sabe o que, eu estou falando. Hoje as máquinas estão lá nesse local, só que quando a máquina começou a trabalhar, já encontrou um empecilho ali, porque ali tem uma obra que foi feita no passado de captação de água. Tem Santo Antônio que passa por baixo da BR ali, que desce ali. Mas eu estive conversando com o diretor Albenes nesse momento, antes de começar a sessão. Eu liguei para ele, perguntando se tinha começado a obra. Eu falei assim: vereador, as máquinas estão aqui, presidente, só que tem um empecilho que a gente vai ver o que, a gente consegue resolver. E dizer a você dessa região, Flamboyant e Buriti, tudo que a gente vai fazer, infelizmente, a gente barra na burocracia. Ali, a gente sabe que tem uma empresa que tem a concessão da BR, que muitas das vezes, vereador Lisier, nós estávamos até conversando isso lá na gabinete da presidência, junto com o deputado federal Rubens Antônio, antes de começar a sessão, que às vezes a gente quer fazer algum trabalho, essa empresa vem e nos barra, porque ela tem a prioridade de fazer aquela obra, só que ela tem um tempo determinado que ela possa fazer até 30 anos. E o acidente aconteceu, já tem aí uns 40 dias, onde que levou aquela ponte ali da Independência, onde que dá acesso à BR, e ali o morador do Flamboyant, do Buriti, do Bairro de Lourdes, que quer atravessar de um lado para o outro, está tendo dificuldade, porque ou vai pelo Filósofo, ou passa pela BR para poder entrar. Então, a gente está estudando essa possibilidade, as máquinas estiveram lá hoje, para poder, ali pelo Buriti, para poder ter acesso a esses bairros que eu citei aqui, principalmente aquelas mães, pais que moram no Flamboyant e no Buriti, que vêm trazer as suas crianças para poder estudar na escola João Américo, para estudar no CMEI Maria Zenita, que é a creche ali do lado do Ferrão Coberto do Bairro de Lourdes, em frente ao Pérola, para poder estar indo até a escola Deputado Zé de Assis e também na unidade de saúde ali do Bairro de Lourdes. Então, a gente está trabalhando todos os dias para poder criar essa alternativa o mais rápido possível para poder atender aquela população. Porque, às vezes, o tempo vai passando e a população pensa que a gente não está atuando. E não só o vereador Domingos Paula de Souza está fazendo isso, mas os 22 vereadores dessa casa estão imbuídos em também fazer esse trabalho em conjunto. O vereador João Feitosa, que conhece bem aquela região, tem caminhado muito ali para poder também nos ajudar. O vereador Delcimar Fortunato, que recentemente esteve ali para poder fazer uma limpeza no CORG ali no Somerville, conhece o que, eu estou falando. Então, essa é uma satisfação que a gente, a Câmara Municipal, através do seu presidente, do vereador Domingos Paula de Souza, está dando a você, morador do Flamboyant e o Buriti. O mais rápido possível a gente vai estar fazendo aí uma medida provisória, até que a ponte fica pronta. Outro assunto que eu quero trazer aqui, vice-presidente vereador Jackson Chaves, convidar todos os vereadores que, a partir do mês que vem, Eu passei um requerimento aqui na casa, que deu entrada no dia 7, e foi aprovado esse requerimento aqui no dia 8 desse mês, na sessão, onde a gente vai fazer 5 audiências públicas aqui na cidade, para a gente poder debater e conversar com a sociedade sobre a criação da Guarda Municipal aqui no nosso município. O prefeito Roberto já está com o projeto pronto para poder mandar para essa casa. Mas também a gente tem ouvido muito, aonde a gente anda, nos bairros da cidade aqui, a preocupação se porventura a Guarda Municipal for criada, pode acabar com a força tática no município. Então a gente vai fazer um debate com os comerciantes, com os empresários, com os presidentes de bairro, com a sociedade, para poder, vereador Fred Cacheta, apresentar tudo aquilo que foi ganho com investimento da prefeitura, com parceria com a Câmara Municipal, na força tática aqui no município, para a gente poder fazer um comparativo e conversar com a sociedade, para a gente poder ver se realmente a gente vai criar a Guarda Municipal ou a gente vai continuar com a força tática e ampliar a força tática, vereadora Seriane. Porque a gente sabe a diferença do poder de polícia com o trabalho da Guarda Municipal. Então, a gente vai fazer esse debate com a sociedade e aí eu convido todos os vereadores que, porventura, quiser participar das audiências públicas. Se, porventura, algum vereador quiser marcar uma audiência pública numa determinada região, a gente vai fazer as audiências públicas nas 5 regiões da nossa cidade. Vai fazer nos bairros, a gente vai fazer no centro, eu quero fazer uma aqui na Câmara Municipal e convido a sociedade, os vereadores, para a gente debater. E depois que a gente debater isso aí, a gente vai sentar com o prefeito e falar, ó, a sociedade escolheu isso aqui, prefeito, isso aqui que eu acho que é importante fazer, essa é a sugestão da Câmara Municipal através das audiências públicas. Uma parte, a vereadora Thaís Souza, depois é o vereador Fred Cacheta.
Obrigada, vereador Domingos. Inclusive, eu estou com um ofício do major Vitor Hugo, que no final agora do mandato, ele destinou 2 milhões e 900 mil para a cidade de Anápolis, sendo que 2 milhões ele está destinando para a Guarda Municipal, caso o prefeito for realmente efetivar a Guarda Municipal, e os outros recursos ele está sugerindo. Então, com certeza, é uma pauta importante e que nós temos esse recurso aí, caso realmente seja efetivado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, Domingos de Paula. Domingos, eu acredito que realmente é muito importante essa discussão, porém, eu acho que, assim, devido ao prefeito Alberto Naves ser um prefeito que sempre foi preocupado com a segurança pública, eu acredito que possa, sim, aumentar ainda mais o efetivo da Força Tática de Anápolis, mesmo com a criação da Guarda Municipal, visto que são jurisdições diferentes. As competências que a Guarda Municipal tem, elas são limitadas. E a Força Tática, não, que já tem uma instrução e a competência muito maior, não precisa ser extinta pela criação da Guarda Municipal. Eu acho que sim, se criar a Guarda Municipal, nós podemos ainda mais aumentar a Força Tática da cidade de Anápolis. É um assunto que eu acho que deve ser realmente bem discutido. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador.
Uma parte, não, vereador.
Uma parte ao vereador, tá. João Feitosa.
Obrigado. Eu, assim, na minha opinião, eu acho que tem que reforçar mais a força tática e deixar esse negócio de guarda municipal para outra oportunidade. Eu vou a palavra.
Obrigado. Aqui, o nosso discurso aqui não é para poder acabar com a força tática e nem não criar a Guarda Municipal. O que nós vamos fazer, a Câmara Municipal, é ouvir a população, a sociedade anapolina. De que forma que a sociedade quer que faça um investimento maior na Força Tática ou se cria a Guarda Municipal e fica a Guarda Municipal e a Força Tática também. É isso que a gente precisa fazer com a sociedade. E aqui que a sociedade determinar, através das audiências públicas, a gente vai levar até o Executivo, porque o projeto já está pronto, mas, de repente, a gente pode incrementar esse projeto, tendo em vista que cidade com até 500 mil habitantes, já vou concluir, senhor presidente, cidade com até 500 mil habitantes, onde tem a Guarda Municipal pode ir embora com o seu armamento, mas cidade com menos de 500 mil habitantes, a Guarda Municipal tem que ter um local exclusivo para, quando terminar o expediente, ir lá guardar o seu armamento para depois ir embora. Então, a gente vai fazer esse debate com a sociedade e depois vamos trazer a resposta aqui do que aconteceu nas audiências públicas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Domingos. Excelente pauta. Eu acho que é importante a gente debater todos os assuntos aqui inerentes à sociedade e dar oportunidade para que a população participe, dê a sua opinião. Ainda no grande expediente, concedo a fala por 10 minutos ao vereador Cabo Fred Cacheta.
Obrigado, presidente em exercício, Jackson Charles. Um bom dia a todos. Cumprimento especial a toda a mesa, na pessoa do meu presidente, vereador Domingos de Paula. Cumprimento os demais vereadores, na pessoa do meu amigo João da Luz. Escolhi esse lado, João da Luz, justamente por causa das bandeiras que ficavam. Expliquei que era desse lado, que era o lado correto. Cumprimentos a todos aqui presentes no plenário. Cumprimento a você que nos ouve pela Rádio Manchester e aquele que nos acompanha através do nosso canal no YouTube. Presidente, o motivo que me traz aqui hoje foi um motivo que realmente no final de semana deu o que falar nas redes sociais, mas eu quero esclarecer aqui a toda a população anapolina a respeito da mudança da Companhia de Policiamento Especializado ali para o antigo extinto tiro de guerra. Algumas pessoas acharam que foi uma mudança bacana, outras pessoas nem tanto, mas eu quero deixar esclarecer, porque realmente a Companhia de Policiamento Especializado, na pessoa do nosso comandante, amigo, Major Borges, que tem feito um belíssimo trabalho na nossa cidade, e também no nosso comandante recém-chegado do 3º CFM, Coronel Alisson, que realmente preocupado com a cidade de Anápolis, preocupado com a tropa, e viu que ali onde hoje é localizado a Companhia de Policiamento Especializado, está um ambiente ruim, além de pequeno, um ambiente quase que insalubre, devido às fortes chuvas, tem algumas paredes que estão mofadas, então ali aquele local já não é mais um local que a Companhia de Policiamento Especializado merece, né? E a mudança ali para o tiro de guerra também é algo que é praticamente transitório, porque o normal da companhia é um dia virar batalhão. Ela começa com um grupamento, todos lembram que existia GPT aqui na cidade de Anápolis, vereador Eli Rosa, mas quando ela vai crescendo, ela se torna uma companhia, que hoje é a Companhia de Policiamento Especializado. E é o natural que essa companhia um dia vire batalhão, vereadora Thaís Souza. E aí um batalhão exige mais policiais, mais viaturas, e ali também no tiro de guerra não irá comportar. Por isso que a gente fala que é transitório. Já há outros locais, e o Coronel Alisson já está vendo isso, já está fazendo o estudo juntamente com o nosso prefeito Roberto Naves, com o Major Borges, para que o futuro receba um local maior para que seja definitivo. Então, essa mudança ali para o tiro de guerra é para tirar daquele local onde é situada hoje.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Domingos Paulo, e depois o vereador João Feitosa.
Vereador, eu pedi uma parte para poder contribuir com Vossa Excelência. Eu recebi aqui na presidência semana passada, comandante da polícia, e o prefeito tinha recebido ele mais cedo, por volta de uma hora, e ele esteve aqui 12h30. E o prefeito colocou duas situações para que pudesse ser escolhido. Uma situação é que o tiro de guerra, e a outra situação, Vossa Excelência conhece muito bem, que é aquele quarteirão ali no Conjunto Filósofo, onde tem lá um espaço já, uma quadra coberta, e tem um espaço físico. E eu estive lá no local com o comandante da CPE e disse a ele, esse aqui seria o local ideal para que vocês pudessem vir para cá e aqui construir uma coisa definitiva. Porque se vocês realmente preferirem e quiserem ficar no tiro de guerra, beleza, o prefeito Roberto deu essas duas sugestões para você. Mas se amanhã vocês optar por vir para cá, às vezes essa área aqui já vai ser destinada para outra coisa e não tem como mais ser nesse local, né? Aí o que poderia ser feito no nosso modo de pensar? Eles poderiam ficar ali onde estão mais uns 4 a 5 meses e dar uma organizada lá em cima e já ir para um lugar definitivo. Mas eles optaram, se eu não me engano, ficar aqui no tiro de guerra. A gente até ajudou de alguma forma lá a fazer um paliativo para eles poderem ir para lá. Só que eu acho que a Polícia Militar está perdendo uma grande oportunidade de ter definitiva a sua residência, que é onde o prefeito tinha arrumado essas duas áreas. Infelizmente, eles preferiram uma área muito pequena do que uma área definitiva. Obrigado.
Obrigado, vereador Domingos. É só para contribuir com a sua fala, realmente, eu também até preferia outra área. Mas só um planejamento estrutural ali demora-se 3 meses. Só um planejamento. Então, assim, e onde eles estão hoje, realmente a situação está caótica. Então, eu acho que, de forma até inteligente, passaram ali para onde é o antigo tiro de guerra e um futuro bem próximo, se Deus quiser, que já que começa o planejamento desde agora, a gente possa mudar para aquela outra área que é muito maior. Uma parte, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Realmente, a polícia especial tem que ter, sim, realmente, policiamento especial tem que ter um lugar especial, sim, para ele. Eu vi Vossa Excelência outro dia falando com a secretária Elisânia a respeito lá do Filósofo, como o novo vereador Domingos Bendito. Parece que tem alguma coisa planejada, mas se o prefeito diz que tem condição, o melhor lugar seria lá mesmo, do que aqui, no, propriamente aqui no Tite de Guerra. Então, assim, vai depender dele. Agora, depende de quem? É lógico que vai depender do comando. O comando vai ficar aqui um mês, dois meses, um ano, vai embora. Agora precisa escutar todo o efetivo à corporação. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Não, você está certo. O coronel Alisson, uma pessoa que tem um know-how de policiamento, um tirocínio policial muito grande. Ele realmente optou aqui no tiro de guerra, mas de forma transitória. E se Deus quiser, no futuro bem próximo, nós podemos estar levando aí a companhia de policiamento especializado, que se Deus quiser, e eu espero isso, que um dia vire um batalhão com mais viaturas, mais armamento, mais policiais, para um local ainda mais adequado e definitivo. Muito obrigado, presidente, era isso que eu queria tratar, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Nesse assunto ainda, deixar bem claro para você que está ouvindo a sessão, o prefeito colocou dois local para ele escolher, um. Porque senão depois vai, não, está ali no tiro de guerra, mas depois vai para o Filósofo. Não vai. Se ficar no tiro de guerra, vai ficar no tiro de guerra. Se for para o Filósofo, não, eu não posso trabalhar com mentira, eu tenho que trabalhar com a verdade, porque eu estive com o comandante e estive com o prefeito também. Deu duas opções a ele, escolher ou o tiro de guerra ou em cima, vereador Fred. Ele escolheu aqui, então eles vão ficar aqui. No futuro pode ser outra área, mas eu creio que não será aquela. O senhor quer falar, vereador? Encerro o grande expediente e solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação do quórum para a gente abrir a ordem do dia.
Vereador Lee Rosa, vereador João da Luz, vereador... Só um minutinho. Vereador Celiane, vereador Leandro Ribeiro, vereador Edmilson, vereador Eze, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Hamilton, vereador Delcimar, vereador Cleide, vereador Jackson, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, presidente Domingos de Paulo. Qual é o suficiente, presidente?
Havendo qual é o suficiente, eu abro o grande expediente, já passo a palavra para poder colocar em votação os projetos ao primeiro secretário vereador Fred Cacheta.
Em primeira e única votação, o projeto de decreto legislativo da vereadora Celiane da SS não tem quórum para ser votado. Então será votado o projeto em segunda votação. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 227/2021, de autoria do vereador professor Marques Carvalho, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação à gestante parturiente sobre a política nacional de atenção obstétrica e neonatal, proteção contra a violência obstétrica no âmbito do município de Anápolis.
Esse projeto a gente vai ter que deixar para votar outra hora, porque o vereador está ausente do plenário. Devolvo a palavra ao primeiro secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 217/2022, de autoria do vereador Cabo Fred Cacheta, que dispõe sobre o direito de realização de novo teste de Covid-19 na rede pública municipal de saúde de Anápolis para paciente que testar positivo. Comissão de Constituição e Justiça, Saúde, Saneamento e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto 217/2022 do vereador Cabo Fred Cacheta está em discussão.
Discutindo
o autor.
Presidente e demais pares, esse projeto que já há algum tempo, desde o ano passado, foi colocado e tramitou devido às férias, ao recesso, não pôde ser votado e está sendo votado hoje. Só para aqueles que não puderam ou não souberam desse projeto, entender um pouquinho melhor, é que cada paciente, ele demanda um tempo, né, para que a Covid-19, o vírus da Covid-19, ele realmente seja sarado. E tem pessoas que demandam mais tempo, mas a nossa Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo a ONS, ela reduziu também o tempo. E para que essas pessoas não voltem ao ambiente de trabalho ainda testando positivo, essas pessoas que pensaram positivo e fizeram esse teste na rede municipal possam refazer o teste ao final da sua quarentena para terem a garantia de que possam estar visitando seus parentes mais idosos, visitando locais onde pessoas que têm certa deficiência não possam pegar a Covid-19. Então, peço que os demais pares votem favoráveis a esse projeto para que nós trazemos mais segurança ao povo napolino.
O projeto ainda está em discussão. O projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário. Ah, não tem mais projeto. Agora, votação de moções, indicação e requerimento. Antes de votação, vereador, eu quero só informar você que está acompanhando a sessão, essa discussão que foi feita pelo vereador Cabo Fred Cacheta, tanto o vereador Fred Cabo Cacheta, o vereador Domingo e outros vereadores aqui da casa, está dando todo o apoio necessário que a Polícia Militar para poder refazer aonde que ele escolheu. Ele escolheu o Tito Guerra, a gente está dando esse apoio aí para poder fazer a transferência. Se tivesse escolhido lá em cima, a gente também estaria dando esse apoio. Tá bom, vereador?
Obrigado, presidente. Eu também sou a favor para que a companhia fosse lá para aquele local lá, que é muito maior. Ainda em tempo, o gabinete da vereadora André Rezende informa que a vereadora justifica sua ausência em razão de agenda externa relacionada à saúde. Ainda em tempo, o gabinete do vereador Jean Carlos informa também que não estará presente na sessão por motivos pessoais. Ainda em tempo também, o gabinete do vereador policial federal Suender justifica a sua ausência tendo em vista compromissos externos. Sem moções e indicações, vamos para os requerimentos. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco e reparos necessários em toda a rua RT1 do Residencial do Trabalhador. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco e reparos necessários em toda a rua RT22, Residencial do Trabalhador. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a operação tapa-buraco e reparo necessário em toda a rua, RT20, Residencial do Trabalhador. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco e reparos necessários em toda a rua 4, bairro Vila Santa Maria. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem mecânica e costal e a remoção de entulho em terreno baldio, na rua 4, bairro Vila Santa Maria, no centro. Requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua NS1, quadra 6, lote 45A, no bairro Vila Norte. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua NS2, quadra 6, lote 45, bairro Vila Norte. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a manutenção e a colocação de tampas de proteção em bueiro na rua 55, quadra 46, lote 39, no bairro Recanto do Sol. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando que seja feita a execução de limpeza e desentupimento de bueiro localizado na rua 54, quadra 43, lote 33, no bairro Recanto do Sol. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Cerejeira, quadra 31, lote 21, bairro Jardim, 12 P's. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpadas em caráter de urgência na rua Monte Vidil, no quadra 15, lote 18, Parque das Nações. Requer junto à Secretaria Municipal de Obra a operação tapa-buraco, em caráter de urgência, localizada na Avenida Sírio-Libanesa, quadra 2, lote 14A, número 532 e lote 9A, bairro Nações Unidas. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência em toda a extensão da rua Lauro Gomes dos Santos, setor tropical. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano o serviço de roçagem e limpeza de lote em caráter de urgência, localizado na rua MN, quadra 11, lote 19, bairro Morada Nova. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência na rua X1, quadra 7, lote 8, bairro Vivian Park, segunda etapa. Requerimento do vereador Lisier José Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua das Araras, especificamente na quadra 5, lote 10, no setor Lago dos Buritis. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de contenção de erosão pluvial na rua da Liberdade, especificamente ao lado da quadra 12, lote 9, bairro São Jorge. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a troca de lâmpada e braço de poste na rua 8, quadra 3, lote 5A, no bairro Vila Miguel Jorge. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a troca de lâmpada e poste na rua 14, esquina com a rua 8, bairro Vila Miguel Jorge. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a limpeza e roçagem em calçadas de duas áreas, na rua Jacarandá, em frente ao residencial Emanuel, e outra em frente ao residencial Wanda Brasil, fundos do Ana Shop, bairro residencial Araújo Ville. Requerimento do vereador Reanilto Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na rua Marechal Gouveia, quadra 3, lote 16A, Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do residencial Flamboyant. Requerimento da vereadora Celiane da SOS. Requer que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na rua Procópio Milagre, número 19, Vila Santa Maria de Nazaré. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Zé do Ó, quadra 3, lote 1, bairro Santa Maria. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Elias Gomes, quadra 2T, lote 17, bairro Santa Maria de Nazaré. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretário vereador Fred Cacheta. Moções, indicação e requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada. Moção, indicação e requerimentos, todas aprovadas pela unanimidade de todos presentes. Passo a palavra pela ordem. Como não tem nenhum inscrito pela ordem, eu passo pelas comunicações. Comunicação, escrito o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente Domingos Paulo, pela concessão da palavra. Comentar a todos os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham pela Web TV, colegas vereadores aqui presentes, apenas para parabenizar a Polícia Militar pela ação rápida aos meliantes que incendiaram ali um Uber na Avenida Brasil com a Goiás no sábado à noite. A cidade de Anápolis cresceu muito e com certeza esses crimes hediondos também vêm aumentando na cidade, principalmente para quem frequenta a vida noturna. E nós sabemos da eficiência da nossa Polícia Militar. Então, cumprimentar todos os policiais militares, principalmente os envolvidos na captura desses meliantes que deram prejuízo aí a uma pessoa trabalhadora que estava fazendo Uber aí na madrugada e teve seu veículo incendiado. Fica aqui o nosso reconhecimento pela força da Polícia Militar e grande atuação aqui no município de Anápolis. Obrigado, presidente.
Comunicando, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Só para falar que amanhã estarei falando, usando a tribuna, falar sobre a partida entre Anápolis e Goiás, alguns fatos lamentáveis que aconteceu dentro e fora de campo. Estarei trazendo esse assunto amanhã e também a respeito da reinauguração do nosso escritório político do bairro Calistópolis. Obrigado, devolvo a palavra. Tenha a todos um ótimo dia.
Obrigado, vereador. Vereador, eu ia falar sobre esse assunto, mas o senhor não estava aqui. Eu quero fazer uma nota de repúdio amanhã para os vereadores assinar, para a gente mandar para a Federação Goiana, com a imagem da cotovelada que foi dada e a informação que a gente teve que na hora da cotovelada o VAR estava desativado. Então, a Câmara Municipal, através da sua, do seu presidente, da mesa diretora, vai fazer uma nota de repúdio em relação àquele acontecimento dentro de campo. Ali a gente vai enviar para a Federação Goiana de Futebol amanhã. Eu peço assinatura de todos os vereadores, aquele que porventura quiser assinar. A gente vai fazer uma moção de repúdio, comunicando o vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Só apenas em cima da fala do Leandro Ribeiro, fiz hoje uma indicação para que ali naquele viaduto ali tenha um posto cachorro policial, porque tendo em vista que vários incidentes andam acontecendo ali na Brasil com a Goiás. Então, amanhã essa indicação deve chegar. Espero que o prefeito atenda esse pedido, tendo em vista que ali na barra de viaduto, na Brasil com a Goiás, temos vários incidentes. Eu vou falar.
Comunicando, senhor presidente.
Comunicação, vereador Deusimar Fortunato.
Eu quero comunicar, senhor presidente, à população ali do Parque dos Pirineus, que sempre pediu ali um CMEI, E nesse pacote aí da Mapas Invest, vai ser construído um CMEI ali no Parque dos Pirineus. A professora Simone, ela entrou em contato comigo perguntando, né? Diz que a população quer saber, né? Tem muitos alunos que precisam, né, de CMEI e tem que deslocar em outros bairros. Então, quero dizer aí à população do Parque dos Pirineus que vai ser construído um CMEI aí nesse pacote do Anápolis Invest. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Comunicação, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. É isso mesmo, meu querido amigo, despachando o povo. Inclusive, é uma indicação minha já há muito tempo. O CMEI ia ser construído, além do CMEI também, vai ser construída ali uma grande praça ali, naquela mata ali. Parabéns, pode o pessoal ficar tranquilo lá que vai ser construído esse CMEI lá no Anápolis Invest. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Comunicação, vereador Clécio Cacheta.
Obrigado, presidente. Só na mesma linha do vereador Deusmar Fortunato também, quero falar ao pessoal ali do Aldeia dos Sonhos, que também sempre sonhou com o CMEI, e eu pude ver a declaração do nosso secretário, vereador licenciado Alex Martins, do qual será construído, né? Eu já tinha feito uma conversa com ele, indicações, e graças a Deus e ao nosso prefeito Alberto Naves, um CMEI será colocado ali à disposição daquela região que tanto precisa de um CMEI. Então, ao pessoal ali do Aldeia dos Sonhos, o CMEI estará chegando, em breve.
Comunicando.
Obrigado.
Comunicando, vereador Reamilton.
Quero aproveitar aqui o ensejo da fala do vereador Frederico Godoy, ou Frederico Cacheta, né, parabenizar pela iniciativa e dizer também a nossa cooperação, né, parte da nossa emenda impositiva, nós destacamos para a construção do CMEI ali no Aldeia dos Sonhos. Então, vários vereadores empenhando para esse propósito, né, e o vereador Reamilton Espino indicando aí parte da sua impositiva para a construção do CMEI ali na Aldeia dos Sonhos. Também quero usar a minha fala de comunicações aqui, agradecer aos novos pares que cooperou aí com a nossa pedida aí de moção de pesar sobre a morte, né, agora um mau susto que aconteceu com o Dr. Clyde Blitz, né, esse que foi um grande destaque nacional na neurologia, fazendo aí projetos voltados para a comunidade autista, destacando aí o Instituto Neurosaber, onde foi professor e também, por meio de palestras, ele fez livros importantes, como saber do que seu filho realmente precisa, crianças desafiadoras, mentes únicas e como lidar com a mente a mil por hora. Dr. Clyde Blitz, uma questão de uma morte súbita, perdeu a sua vida neste sábado agora, que realmente a comunidade autista brasileira sente muito. Então, quero agradecer os novos pares aí, por assinar aí essa moção de pesar. E, de fato, as minhas condolências à professora doutora Luciana Blitz, e a todos os seus familiares.
Comunicação, a vereadora doutora Trícia.
Bom dia a todos. Eu aproveito para comunicar que eu dei entrada num projeto de lei que prevê a inserção pelo Sistema Único de Saúde de um implante contraceptivo colocado na região subcutânea do braço, no intuito de prevenir gravidez, em especial das adolescentes da nossa cidade, visto que o número de adolescentes grávidas aqui em Anápolis é muito grande. Espero contar com a colaboração dos colegas e com a visão benevolente do nosso prefeito. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora. Está aberto o espaço de comunicação. Não havendo mais nenhum inscrito, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoco outra para o dia 14, amanhã, às 9h30, horário regimental.